Irmãos, quantas festas por ano tem?
Três.
Quem falou sete está certo também, mas... Quantas vezes por ano você tem que subir a Jerusalém?
Três
vezes. E o que representa o ano, o plano de Deus? Se completa a história. Então isso significa que Deus precisa, Deus não vai deixar o plano dele incompleto. Ele vai ser metodicamente cumprir essas três festas. Quais são as três festas básicas? Páscoa, vamos falar, né? Usar os termos. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São as três festas básicas. Vamos só começando hoje no que nós vamos estudar a Páscoa, mas antes disso vamos dar só uma geral nesses cumprimentos. Lucas 22. Lucas 22, versículo 17, fala o seguinte: então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Então, isso aqui foi feito no subtítulo lá no versículo 7, meu, fala: a última Páscoa, a ceia do Senhor. Então, Jesus cumpriu a Páscoa no dia da Páscoa. Agora o próximo versículo, Atos 2, versículo 1, fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio um vento impetuoso. Então, Atos 2, versículo 1. Agora Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 21. Apocalipse 21 e versículo 3. Ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Esse aí está falando de algo que já aconteceu?
Não.
Então nós temos, dessas três passagens que nós demos, o que nós estamos falando? São quantas festas no ano?
Três.
O ano representa o ciclo completo do plano de Deus. A Páscoa cumpriu quando? Na morte de Jesus. E ele tomou a ceia na última Páscoa, né? E o Pentecostes cumpriu quando? Mas o que aconteceu? Descida do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que Páscoa e Pentecostes cumpriram-se já na história. Pode ou não pode? Deus deixou alguma dúvida sobre isso?
Não.
Ele fez cumprir exatamente na época certa, ele não deixou dúvida nenhuma, né? E Jesus, na hora que eles estavam comendo o cordeiro, acabou de comer o cordeiro, ele falou: este é o pão e esta é a nova aliança, fazei isso em memória de mim. E a Páscoa já era em memória da saída do Egito. Então, na hora da Páscoa, ele falou assim: agora não precisa mais celebrar o cordeiro, porque eu sou o cordeiro. Então, o pão que vai ser a carne, né? E o vinho que vai ser o sangue. Então, ele não deixou dúvida, a Páscoa foi cumprida na Páscoa, e o Pentecostes, o Espírito Santo podia ter vindo um dia antes, podia ter vindo um dia depois, mas não veio. Veio no dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, certo? Então, das três festas, duas foram cumpridas. E a terceira? E a terceira não foi cumprida ainda, né? Mas em Apocalipse 21, nesse versículo que nós acabamos de falar, o que ele fala? Uma grande voz vindo do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com ele, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles eternamente. Então, a festa de tabernáculos ainda vai cumprir-se no futuro. Não foi cumprido ainda.
As duas primeiras festas aconteceu uma quando Jesus estava aqui, nos 3 anos e meio, no final dos 3 anos e meio, e a outra foi no período da igreja.
Não, logo depois, 50 dias depois. Literalmente 50 dias depois.
Eu estava pensando se tivesse sido tudo nos 3 anos e meio, se essa do tabernáculo também não tinha que acontecer agora.
Não.
Nos
últimos 3 anos e meio, sim. Mas como deu uma parada, por isso que a gente entende que as primeiras duas festas foram cumpridas rapidamente, literalmente, e a terceira festa nunca foi cumprida. Agora veja que contrassenso que a igreja hoje não sabe que existe a terceira festa, né? Os tradicionais creem na Páscoa. Os pentecostais creem que no Pentecostes. E os doidos igual nós cremos no tabernáculos. Né? Entendeu? Mas poucas pessoas sabem que existe, né, as três festas. Mas será que Deus ele só ia cumprir metade ou 2/3? Né? Ele só ia cumprir 2? Por que que tem a terceira? Por que que ele fala muitas vezes? 3 vezes no ano. Ele não está brincando, não é verdade? Então Pentecoste não é o fim. Ser batizado no Espírito Santo não é o fim. E as pessoas não estão entendendo por que está sendo batizado no Espírito Santo. E as igrejas não estão entendendo, estão patinando, né? Não estão andando porque não entenderam por que o Espírito Santo veio. Né? Então as festas são muito necessárias para você entender. Você pode receber o Espírito Santo e não receber benefício nenhum se você não entende a palavra e não entende para que o Espírito Santo veio. Né? E o que a Páscoa celebra historicamente do povo de Israel? O que eles celebravam? Eles tinham que celebrar em memória de quê? Da saída do Egito. E Pentecostes celebrava o quê? Recebendo a lei no Monte Sinai. E Tabernáculos deveria celebrar o quê? A caminhada deles no deserto. Né? Para você celebrar Tabernáculos, você tem que sair do deserto e ter casa de alvenaria, que senão você não tem jeito de celebrar a festa de Tabernáculos. Então, cada festa dessa celebra um acontecimento histórico. Né? Agora, veja bem, então, se Páscoa celebra a saída do Egito com mão poderosa e tal, braço estendido, e Pentecoste é vindo da lei, por que que o pessoal está recebendo o Espírito Santo? Quando eles recebem o Espírito Santo hoje, o que que enfatiza? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a igreja que crê no batismo do Espírito Santo, o que que eles enfatizam? Que é pentecostal, que é carismático, o que que enfatiza? Dons do Espírito, né? Mas o que que Deus enfatiza na figura da festa de Pentecoste? A lei. O que que ele fala? Farei uma nova aliança, escreverei a minha lei em seus corações. Então, que ele deu o Espírito não é para dar os dons. Os dons vêm junto, né? Faz um pacote só. Mas o principal é que ele vai escrever a lei no coração. Né? Essa é a figura de Pentecostes. Né? Agora, o que aconteceu depois de Pentecostes? Nesse Atos 2:1 fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Por que que não prosseguiu logo para Tabernáculos? Alguém pode me falar? Porque o normal seria prosseguir para o cumprimento da terceira festa. Cumpriu a Páscoa na Páscoa, cumpriu o Pentecostes no Pentecostes, depois parou. E o que aconteceu depois disso?
Parou a contagem dos 7 anos.
Isso. E em relação às festas, o que aconteceu?
Houve também uma parada em relação a isso, para até completar, que não completou o ano.
Mas só uma parada? O que aconteceu em relação às festas? Porque normalmente é Páscoa. Foram sendo perdidos. Então não só estacionou, mas regrediu. Qual, na história da igreja que vocês estudaram, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que a igreja perdeu?
Espírito
Santo. Né? Espírito Santo. Tanto é que eles tiveram um avivamento de batismo no Espírito Santo de novo no ano 150. Quer dizer, rapidamente já não tinha mais batismo no Espírito Santo, já tinha tradicional e precisava de batismo no Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi a primeira coisa. Então, festa de Pentecostes. Foi para o Belenel. E depois, o que que foi? A salvação pela graça, pela fé. Voltou às obras, né? Então a Páscoa também foi perdida, certo? Então essas festas históricas de Israel, que celebravam coisas de Israel, foram cumpridas, elas eram figuras, tipos. Foram cumpridas no dia do tipo, foi cumprido o antitipo. Só que o antitipo é muito maior do que o tipo, né? Porque ele é Ali é a banana, não é a figura da banana, ele é a própria banana. Então, quando vê Jesus, ele é a realidade, ele não é só o cordeirinho. Então ele acabou com a figura, não precisa mais de figura porque ele é a realidade. E o Espírito Santo vindo no dia de Pentecostes também acabou, veio no dia de Pentecostes, acabou o negócio de Pentecostes, da lei de fora, né? Só que, em vez de progredir, aí começou a regredir. Perdeu o batismo do Espírito Santo, que é Pentecostes, e perdeu a salvação pela fé. E aí, o que foi restaurado primeiro? Nas festas, na história da igreja. Hã? É, que é Páscoa, né? Com a reforma, com Lutero, veio de volta a Páscoa. Foi tão grande que eles achavam tremendo que o justo será justificado pela fé, não pelas obras, não por nada. Então, para eles era uma grande revelação, sendo que era o básico do Evangelho, né? Então, por 1000 anos, a igreja praticamente não sabia que o homem podia ser salvo, quer dizer, não tinha nem Páscoa. Então, Páscoa voltou com Lutero. E, só que demorou, né, de ano 1500 para 1900, 400 anos, para vir Pentecostes de volta, né? Então, a igreja, vocês estão acompanhando aí? Estão vendo? Tem 3 festas na história de Israel. 2 delas foram cumpridas na Bíblia. Essas passagens que nós acabamos de ler, né? Páscoa na Páscoa, Pentecostes no Pentecostes, e tabernáculo ninguém fala, ninguém sabe, e sumiu do mapa. Aí, em vez de prosseguir Pentecostes para tabernáculos, perdeu Pentecostes, perdeu Páscoa. Depois de 1000 anos, voltou Páscoa, e depois de mais 400, voltou o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo voltou recentemente, está bem recente para nós. E a igreja ainda está impressionada com a volta do Espírito Santo, né? Porque onda após onda de avivamento trazendo batismo do Espírito Santo em nosso século 20 aí, agora 21, começando. Então é bem recente a restauração de Pentecostes. Todo mundo falava que não podia, que isso era só para a época dos apóstolos, que isso era fanatismo, que isso não existia mais, que Deus nem queria que tivesse isso mais, mas voltou. Só que o entendimento disso talvez está faltando, né? O entendimento tem que chegar também, né? Que veio o batismo do Espírito Santo, mas precisa saber, ele veio para escrever a lei no coração. Só que o que você entende? Se essas festas foram cumpridas, perdidas, restauradas, o que você deduz? Tabernáculo está chegando. Porque será que vai dar tempo de perder tudo de novo? E voltar tudo de novo? Aí é confusão, não é? Então, se Deus soberanamente, porque não tem nenhum homem fazendo isso, porque nenhum homem vive 400 anos para poder controlar esse processo, e os homens fizeram o que podia para pagar isso e não conseguiram, né? O Wycliffe começou a desconfiar, perseguiram ele. O Hus começou a desconfiar, perseguiram ele, mas não conseguiram. A Páscoa voltou, gastou 200 anos, né? De Wycliffe em 1300 até Lutero em 1500, gastou 200 anos, muitas mortes. Não foi só o Lutero que viu, mas foi com Lutero que a coisa irrompeu e não conseguiu segurar mais. A igreja tampando, não, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, e não conseguiu mais, né? Vazou. Então não é por vontade do homem. A restauração da Páscoa na história é uma coisa soberana de Deus, divina. E o Pentecostes? Alguém planejou isso? Alguém orquestrou isso? Alguém fez algum complô para isso acontecer? Né? Não, não tem nada de vontade humana. E aconteceu soberanamente. Então o que você entende disso? Se isso vem acontecendo, a Páscoa foi restaurada em 1500, em 1900 o Espírito Santo, você entende que Deus está operando na história e certamente a terceira está por aí, certo? Não é uma dedução lógica? E perigosa, né? Perigosa porque ela tem consequências, não vai parar no Pentecostes, vai seguir em frente. É o reino de Deus, é. É o reino de Deus. É a volta de Jesus, o reino de Deus.
É o Espírito Santo.
É a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus para morar conosco permanentemente. Corpo glorioso. Não é nem. Entendeu? É.
Então nem tem. Não tinha como ter vindo antes, né?
Não. Só se prosseguisse, né? Só se a igreja não desviasse, né? Mas realmente não tinha jeito de vir antes. Porque como é que você vai celebrar a morada em cabanas, e as cabanas são esses corpos mortais, se você não tem o corpo glorioso para celebrar que morava assim, entendeu? Então não tem jeito. Mas a consumação, o tabernáculo é um processo que vai chegar lá, mas realmente a consumação é só, ela corresponde.
No deserto eles tinham como celebrar a Páscoa e tinham como celebrar o Shabat, né? Como celebrar o
Pentecostes. Mas é, porque estava celebrando coisa que já tinha acontecido, assim, em tese, né, vamos dizer. Se eles não tinham os sacrifícios, não tinham as coisas, mas pelo menos eram fatos históricos que já tinham acontecido. Mas a tabernáculos não, tabernáculos tinha que entrar na terra mesmo.
Então, olhando assim, só por esse lado, assim, que é a volta de Jesus, né? Então, todos os demais têm simpatizado, mas não como festa, apenas como questão do segundo vindo e vem, vem, vem.
Né? É.
Fica sem ter a questão da implicação, né? Da,
é.
Das que vem antecedente, né? Fica
mais... Isso, mas a festa do tabernáculo, nós vamos ver, não vamos estudar isso agora, mas ela implica em muita coisa, né? Entendeu? Implica em muita coisa, como você falou, os antecedentes, mas esses antecedentes são fundamentais, né? Você não pode falar assim, ó, nós vamos, eu estou batizado no Espírito Santo, porque a teoria básica pentecostal é converte, arrepende, aceita Jesus... batizado, vai para a igreja, recebe o Espírito Santo e pronto, agora você vai fazer outros, não tem mais nada, né? Entendeu? Então, essa é a tese deles, é duas festas, né? Não são três, é duas. Mas como você está falando, realmente tem a ver com esse entendimento de que o Espírito Santo ele vem para escrever a lei, não para os dons, né? Ele vem, os dons são de graça, vem junto, né? Mas ele vem para escrever a lei em nossos corações. Para que escrever a lei em nossos corações? Para Deus morar conosco, senão a gente não é compatível. Entendeu? Então, todo o propósito é esse. Mas ele foi desviado um pouco para essa ênfase de ir embora aí, né?
Essa terceira reforma, ele é um processo que vai dar origem ao tabernáculo?
Com certeza. Vamos lá, então, gente. Vamos lá para Êxodo 12. Vamos agora pegar a Páscoa e destrinchar a Páscoa. Acho que antes de Êxodo 12, Êxodo 12 é quando a gente instituiu, mas vamos só dar uma relembrada. O que você tem que discar sempre sobre as festas? 23, Levítico 23. Levítico 23, versículo 1, presta bem atenção aí, ó. Depois disso, o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamareis com santas convocações, são estas. Aí ele vai falar da primeira festa, né, Geraldo? Esse é o único que não está com a Bíblia aberta, por isso que eu estou pegando. Você acha que ele vai falar das festas? Ele fala, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor... que proclamareis como santas convocações são estas. A Páscoa, é isso que ele fala aí, Vanil? Fala do sábado, mas o que o sábado está fazendo aqui? Que negócio do sábado? Está falando das santas festas do Senhor. Então, você vai perceber, se você contar o sábado, aí você vai arrumar quatro festas. Mas sábado não é festa anual. Sábado é festa semanal. Né? Então ele não é festa anual, três vezes no ano vai subir, e sábado você não sobe a Jerusalém, sábado você fica na sua casa mesmo, né? Só que ele põe o sábado primeiro, estas são as festas fixas do Senhor que programareis com santas convocações, são essas, seis dias se fará trabalho, mas o sétimo dia é o sábado descanso solene, uma santa convocação, nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Então nós não temos tempo para entrar em muita coisa, mas esse negócio da sábado ligado com as festas é muito importante. Você entender o seguinte, se você não sabe guardar o sábado, esquece das festas. Isso é para você lembrar disso. Tá? Se você não sabe guardar o sábado, esquece das festas. São essas as festas fixas do Senhor. Seis dias trabalharás, o sétimo dia é o sábado. Depois ele vai falar das festas. Então, você quer celebrar as festas, guarda o sábado. Tá? Guarda o sábado. Se não guarda o sábado, esquece das festas. Não precisa nem se preocupar com ela. Por quê? Porque nas festas, todas as festas, tem um monte de outros sábados. Né? Todo um monte de outros sábados. Por exemplo, a primeira festa. Fala aí, Rosane, para nós. A primeira festa, que dia do mês que é? Primeiro mês. Primeiro mês, que dia do mês?
Acho que é dia 14, primeiro mês.
14º. 14 é a Páscoa, a tardinha, que nós vamos estudar hoje. Depois da introdução, se a gente conseguir passar. Dia 14, a tardinha. No outro dia, o que tem? Pães asmos, dia 15. O que você vai fazer?
Nada.
É ótimo, certo a resposta. Nada. Mas cuidado, não faça nada. Tá? Se fizer alguma coisa, você vai ser... Então, se você não aprendeu a fazer sábado semanal, como é que você vai guardar a festa? Tem jeito, né? Então, sábado, o que que fala nesse sábado, do primeiro dia, que é a festa dos pães asmos? Santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, é dia consagrado ao Senhor, oferecer esse sacrifício. Então, fala três coisas, oferecer sacrifício, não trabalhar e santa convocação. Quer dizer, todo mundo tem que reunir, santa convocação, solenidade diante de Deus, não trabalhar e fazer sacrifício. Aí, esse é o primeiro dia, né? O dia 15. Depois de 7 dias, de novo, outro sábado. E não interessa que dia da semana que dá, não. Que dia 14 do mês não vai dar necessariamente um ano e vai dar na quarta, outro vai dar na quinta. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Se é sábado da festa, que caiu numa quinta, então você tem que descansar igualzinho o outro sábado que vem depois. Entendeu? O sábado semanal é uma coisa, e o sábado das festas é outra coisa. Depois, você pode contar em todas as festas são sábados, tá? Além dos sábados normais, porque eles têm todas essas coisas, descansar, fazer sacrifício e santa convocação, certo? Certo ou não? Se você não guardou o sábado semanal certo, você não vai conseguir guardar a festa direito.
Hoje mudou para domingo?
Hã?
Aí hoje mudou para domingo?
Não, hoje a igreja apóstola mudou para domingo, mas... Se você não leu o impacto que fala sobre isso, depois você precisa ler. Guarda o sábado.
Estressado.
Todo dia.
Todo dia.
Agora, se você tem problema de pecado, você consegue descansar? Se você sabe que deve no cartório, você consegue descansar? Mas ele manda descansar. E como é que você vai descansar então? Se você deve no cartório, você sabe que Deus não está bem com você, você olha para a cara dele e está assim. Como é que você faz? Hã? É, mas como é que paga? Porque pagar vai, eu vou trabalhar para ganhar. Aí eu não vou guardar o sábado. Hã?
Sábado o cartório é fechado.
É, então. Para eu poder descansar, meu pecado tem que estar resolvido. Eu não posso descansar sem pecado resolvido. Mas para meu pecado ter resolvido, como é que tem que fazer? Fala aí.
Páscoa.
É, também. Mas tem um outro negócio, junto com Páscoa, que acontece na Páscoa.
Sangue,
sacrifício. Então faz uma sequenciazinha aí, para você saber como é que faz. Sacrifício, primeiro. Nem sonhe em guardar o sábado se você não tem sacrifício. Seu pecado está no cartório e está te culpando, você não vai descansar, né? Sacrifício, descanso, e depois descanso, o quê? Festa. E festa significa o quê? Você lembra semana passada a palavra festa? O que significa? Dança. Vem da palavra dança. Se você não descansa, você não pode festejar. Mas se você não resolve o problema do pecado, você não pode descansar. Então, faz essa sequência direitinho. Sacrifício, que resolve o problema do pecado. Sangue, que resolve o meu problema. Aí eu descanso, porque eu posso descansar baseado num fato de que eu não devo nada, não por minha força, mas porque ele fez alguma coisa para mim. E, depois que eu tenho o problema do pecado resolvido, e eu estou descansando, então eu posso festejar. Essas são as festas fixas do Senhor, e a primeira festa é o sábado. Eu descanso e festejo porque o meu pecado é resolvido. Entendeu? Então esse é um princípio fundamental debaixo de todas as festas. Não tem jeito. E se você não ficar alegre na festa do Senhor, ele vai ficar ofendido. Tá? Deus fica ofendido, porque são as festas do Senhor. Você já pensou alguém marcar uma festa e você ir para a festa de cara comprida? E não quiser cumprimentar ninguém, ficar lá todo mundo assim, ruim? Se você for para a minha festa desse jeito, eu vou ficar com raiva de você. Por que você veio? É minha festa. Você veio estragar a minha festa? Então Deus fala assim, Festas do Senhor, essas são as festas do Senhor. Você vai e você fica alegre. Depois a gente pode ver. Alegrai-vos. É ordem, é ordem. Alegrai-vos. Entendeu? Mas como alegrar se eu sou tão pecador e tão ruim? Não, o sacrifício foi feito e eu estou descansando das minhas obras, então eu posso festejar. Entendeu? Então, não é se você quiser, não é como você quiser, não é ordem. São festas do Senhor. Então a gente tem que deixar penetrar um pouquinho em nossas mentes que Deus é meio sistemático, sabe? E ele tem o lugar é Jerusalém, tem que ir lá. Você tem que ser do povo dele, você tem que ser circuncidado, senão você não tem nem chance, tá? Então, o lugar certo, o povo certo, a festa certa, o sacrifício certo, o dia certo, é tudo do jeito que ele gosta, não pode ser fora disso, tem que ser do jeito que ele gosta. Tá entendendo? E ainda, além disso, tem que ficar alegre, porque se ficar de cara comprida, ele fica com raiva. Entendeu? Então... Mas ele proporciona os meios para que isso aconteça. Né? Ele dá o sacrifício, que resolve o problema do pecado, nos dá o descanso, e isso deveria trazer festa. Certo? Então eu só estou querendo estabelecer que essas bases você tem que ter sobre as festas, senão você não está entendendo o que é festa. Vamos lá então para Levítico, Êxodo 12. Vamos lá. Você vai lendo e vai anotando alguns pontos, tá? Porque são pontos, assim, muito interessantes, que cada coisa é cheia de sentido. Êxodo 12, versículo 1. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Deus pegou um mês lá, e falou, agora esse é o primeiro. Lembra da semana passada? É? Ele pegou, parece que mês que era? Já esqueci. Então pegou o mês de julho, né? E falou, não vai ser julho, não, vai ser janeiro. É 7 mesmo?
É.
Acho que é.
Dia 7, é.
Foi o mês 7.
É 7. É 7. Pegou o mês 7 e falou, agora esse é o primeiro. Entendeu? Por que ele fez isso? Então vamos, nosso primeiro ponto sobre a Páscoa é o quê? Deus falou assim, esse mês não é o 7, esse é o primeiro. Então ele está querendo dizer, a Páscoa, se você não começa com Páscoa, meu filho, você está reprovado. Tudo que veio antes não presta, não tem nada a ver e tem muita coisa para frente, tá? Então ele falou assim, esse é o primeiro mês? Subentende-se quando ele fala, esse é o primeiro mês? Que tudo que passou está descartado e vem muita coisa para frente. Tá? Bota isso aí que isso aí é fundamental. Por exemplo, se você não tem a Páscoa, você não é crente. Tá? Você pode ser membro de igreja há 20 anos, se você não tem a Páscoa, você não é crente, esquece. Começa agora, primeiro mês. Entendeu? É isso que ele está falando. Ah não, mas eu sou crente desde o berço. Não, joga o berço fora. Joga os 20 anos depois do berço fora. E pega a partir de hoje que você teve revelação. O que que o Wesley falou? Estava lá à noite... Né? Eles estavam lendo aquele prefácio de Lutero para o livro de Romanos e de repente o Espírito Santo veio e eu nasci de novo. Né? Se as duas fossem, eu estava indo para o zoológico e eu não cria, quando eu voltei, eu cria. Ele sabe falar a hora, dia, esquece tudo mais e fala: esse é o dia que começou. Tá? Então, quando ele fala assim: esse é o princípio dos meses, ele está dizendo: esquece tudo que veio antes, que não vale nada. E pode esperar agora que vem muita coisa para frente. Quer dizer, esse é o alicerce. A Páscoa é o alicerce da vida cristã. A Páscoa é o início. A Páscoa é o primeiro mês do ano. Então, isso aí é o que está dizendo aqui.
Eu não tenho um dia certo. Eu comecei muito devagar.
Mas se você olhar para trás, tem que ver algum dia que você creu isso aí. Você não precisa saber o dia. Você só precisa saber que você começa quando você creu. Entendeu? Você começa quando você creu. A obra de Deus na sua vida começou quando você creu. Não, mas você creu faz tempo e tem muita coisa acontecendo em cima disso. Se você não sabe localizar a data, não tem problema, mas você tem que saber que a sua experiência com Deus só começa quando você crê mesmo nessa realidade. Entendeu? Você não precisa saber necessariamente localizar, mas você precisa crer que nada na sua vida tem valor se não foi edificado nesse alicerce. Entendeu? É, nós vamos chegar lá. Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo à sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Eu nunca tinha entendido, e eu achei muito interessante esse negócio aqui. Por que que escolhia ele no dia 10? E só ia matar no dia 14? Não ia fazer nada com ele, só escolhia ele. E matava ele no dia 14. Então a festa da Páscoa, na verdade, começava no dia 10, mas não fazia nada, só escolhia o cordeiro. E eu achei interessante, porque é justamente isso que o João Paulo estava falando aí. Você pegar a semana de Deus, né? A semana de Deus, aí você começa com Adão, 4000, mil anos é como um dia, aí você pega um dia, dois dias, três dias, quatro dias, um, dois, três, quatro, aqui vem Jesus, e depois vem os outros dias aqui depois, né? Então, vamos lá para 1 Pedro 1. 1 Pedro 1 é uma passagem muito interessante. 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18, fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O que que fala sobre o cordeiro lá da Páscoa, se você olhar direitinho lá? Sem defeito, sem mancha, macho de um ano, escolhido no dia 10 e só oferecido no dia 14, tá? Então ele fala: o sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido, quer dizer, o que foi acontecido com ele? Ele foi separado antes da fundação do mundo, já com Adão, com o pecado de Adão, Deus já escolheu o cordeiro. Quando Isaac perguntou: pai, onde está o cordeiro? Deus sabia onde estava o cordeiro. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você pensou? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão não viu nada, mas ele viu no Espírito, assim, a providência de Deus. Mas o cordeiro que Isaac estava perguntando já tinha sido escolhido, já. Foi escolhido.
Tem a ver com a oferta de Adão?
Pois é, mas mesmo antes. É, mesmo antes. É, com a oferta de Abel, Abel já escolheu a figura correta que já estava representada, já. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, conhecido, separado, escolhido, todo mundo passava, em cada casinha tinha um cercadinho, e tinha uma ovelhinha: esse aí é o cordeiro da Páscoa, quatro dias. Esse é o cordeiro, esse é o cordeiro. Nada, só escolheu, esse é o cordeiro.
Abraão, ele viu um cordeiro que morreu pelo filho dele.
Depois, é, que é a figura do outro, mas o cordeiro que o filho dele está perguntando é outro, né? O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Quando que ele está falando manifesto? Aqui, na morte de Jesus. Certo? Então, quantos dias tem do 10 ao 14? Quatro dias, ó. Né? Ele foi escolhido e depois foi morto aqui.
Ele falou que já
Isso, então. É, exatamente. Então, nós não vamos ler porque não dá tempo, mas anota aí, justamente inclui essa passagem que você mencionou, mas Apocalipse 13, 8, Apocalipse 13, 8, 17, 8, capítulo 17, 8, e João 1, o Evangelho de João 1, 29 e 36. Não, e 36. Apocalipse 13, 8, 17, 8 e João 1, 29 e 36. Depois você dá uma boa estudada aí sobre isso aí, que é interessante. Esse autor aqui, que eu estou usando aqui, ele é muito minucioso. Mas ele fala, eu não sei, ele fala que esse cordeiro de um ano significa que era primogênito. Eu não acho que biblicamente tem base, mas ele fala assim, é o cordeiro de um ano. Cordeiro de um ano significa que ele era o primogênito. Em nenhum lugar fala que é primogênito, fala que é de um ano. Então eu acho que ele viajou um pouquinho aqui, né? Mas a questão dos primogênitos é fundamental para entender a Páscoa. Então você põe um item aí sobre primogênitos. Por que que primogênito é importante para entender a Páscoa? Quem vai me explicar isso? O assunto primogênito é fundamental para o assunto da Páscoa. Por quê?
Os filhos do Egito, os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, todos foram mortos, justamente no dia da Páscoa.
É.
E todos os primogênitos do povo também eram de Deus e eram resgatados.
Isso.
Também Jesus.
E o propósito do sangue era para quê? Da Páscoa. Matava o cordeiro e punha o sangue nos umbrais para quê? Para não morrer os primogênitos da casa. Certo? Então, a palavra Páscoa significa passar sobre. Né? Passar sobre. Significa que o anjo dá uma passada, vê o sangue e passa. Então você é protegido. Então a palavra Páscoa está muito ligada com essa proteção divina do juízo, né? Que vem sobre os primogênitos. Então o assunto primogênito é pela Bíblia inteira, nós não temos tempo de entrar nisso, mas achei muito interessante alguns pontos que ele ressaltou aqui, muito interessante mesmo. Ele disse que sempre o primogênito natural Deus rejeita e substitui pelo primogênito espiritual. E ele fez um monte de lista aí para mostrar isso aí, né? O primeiro primogênito que Deus rejeitou foi Adão, e veio o segundo Adão e chama Jesus de primogênito, né? Então vem o natural e Deus rejeita. Ele tem o direito natural, mas ele perde. E vem o segundo, né? Jacó e Esaú, mesma coisa, né? Ismael e Isaac, mesma coisa. Então, né? Caim e Abel, mesma coisa. Hã? Exatamente. Então, tem um princípio bíblico. O primogênito, segundo a carne, é rejeitado e Deus escolhe alguém para tomar o lugar do primogênito, e ele declara esse como primogênito. Entendeu? Então ele faz uma substituição do primogênito.
Cara, deixa eu perguntar uma coisa. A tribo de Levi, ela foi tomada em substituição
aos primogênitos.
Sim.
É. Ele pegou Levi em lugar dos primogênitos, para ser sacerdotes, né, diante dele. Agora, passando para outro assunto, que isso aí é um assunto grande, vasto, você pode entrar mesmo, é muito interessante, né? É a igreja dos primogênitos inscritos no céu, né? Jesus, o primogênito de toda a criação, e vai por aí afora. Se você pegar o assunto de primogênito na Bíblia toda, você vai poder, realmente é um assunto muito vasto e muito bom de estudar. Mas eu queria só ressaltar isso. Deus pegou o Egito, e Egito é uma civilização muito maior e muito primeiro e muito mais importante que Israel. Ele rejeitou o Egito, matou os primogênitos do Egito, e pegou os primogênitos de Israel e falou: Israel é o meu primogênito. Você não deixa o meu primogênito ir, eu vou tirar vocês. Mas quem era o primogênito era Israel. Era Egito, muito mais antigo que Israel. Mas Deus tirou o Egito e pôs Israel no meio. Então, o negócio da Páscoa tem a ver com Deus rejeitando a sua vida natural, vem antes da sua vida espiritual. E Deus rejeita a sua vida natural e coloca a vida espiritual como primogênito. Entendeu? Então, você nasce segundo a carne, mas essa vida segundo a carne, esse é o primeiro dos meses. Acabou, não quer saber do resto. Entendeu? Então, ele pega aquela coisa que veio primeiro e fala, essa coisa que veio primeiro eu não quero. E vou pôr uma coisa no lugar e vou chamar ele de primogênito. O cordeiro, nesse sacrifício, tinha que ser macho. Em muitos outros sacrifícios, podia ser macho ou fêmea. Nesse caso, tinha que ser macho. Por quê? Por que tinha que ser macho? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem tem que ser feita a expiação do pecado. Entendeu? Então, o que, que ele mostra aqui? O homem, Adão, tinha em si, todos nós estávamos em Adão. Né? No DNA de Adão, nós estávamos todos incluídos nele. Quando ele pecou, nós pecamos. Ele é, chama a cabeça, o cabeça de uma raça, ele inclui toda a raça humana. Ele tem a responsabilidade, ele tem a cobertura. Então, ele pecou, ele fez isso que todos nós pecássemos. Então, Deus tinha que mandar um outro homem para pagar o pecado do primeiro homem. Né? Então, o cordeiro, sendo macho, tinha que ser a figura de Cristo. E esse é um ponto, né? Tinha que ser macho por causa disso. O outro ponto, sem defeito. Sem defeito, ele fala bastante sobre isso, né? Sem defeito, macho de um ano, tem que olhar, tem que ser guardado e tal. Tem que examinar. Ele fez uma lista aqui, eu achei impressionante. Ele falou assim, quantas pessoas examinaram Jesus? Quantas pessoas examinaram Jesus? Faz só uma listinha para você ver. Quantos examinaram Jesus para ver se ele não tinha defeito? Procurando defeito, com lupa. Cadê? O que, que esse homem fez para a gente poder matar ele? Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas, Centurião e o ladrão. Todos eles, naqueles poucas horas que Jesus estava lá, todo mundo olhando. Esse homem tem algum defeito? Não tem defeito. Ele foi declarado por todos eles sem defeito. Pilatos falou, não acho nele culpa alguma. Não conseguiram achar nada. É, sempre de olho. Então Jesus é um cordeiro, sem defeito, um homem, né? E esse homem, sem defeito, ele foi colocado debaixo da lupa para ver se tinha defeito, e todos eles, romanos, centurião, né? Todos eles declararam, esse homem era verdadeiramente. Eles não tinham jeito, sabe? Então ele realmente passou pelo crivo desse exame e não tinha defeito. Agora, um cordeiro para cada casa, cada família, cada casa. Aí mostra que a salvação de Deus, ela é projetada por família. Né? A família está intimamente ligada com o Evangelho, não é uma salvação individual. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Né? Então, é uma salvação que se o homem crê, ele vai preparar o cordeiro e ele pode trazer salvação para sua casa, biblicamente falando. Né? E aqui eu achei interessante também que ele diz que tem uma progressão. Nos versículos que nós lemos aqui, 12, né, Êxodo 12, versículo 3 e 4, ele diz um cordeiro para cada casa, para cada família. Isso aí já tem aí. Um cordeiro para a nação, Êxodo 29, não vamos ler agora, Êxodo 29, 38 a 42. Há uma progressão do cordeiro. O cordeiro começa sendo para cada casa, depois ele pode passar a ser para a nação, e depois ele passa a ser.
Aqui é Êxodo 28.
29, versículo 38 a 42.
Esse aqui o tópico é.
Um cordeiro para a nação. Um cordeiro para a nação, Êxodo 29, 38 a 42. E um cordeiro para o mundo, João 1, 29 e 36. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para pensar um pouquinho nisso aí, não é interessante? Ele é o cordeiro para a família, crê nele, você vai ser salvo, tu e a tua casa. Ele é cordeiro para a nação de Israel, todinha. E ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Haroldo, tem algum lugar que fala da família? Cordeiro para cada família?
12, onde casa? Acabando de ler. 12, versículo 3 e 4. E nesse último agora, do mundo, é Apocalipse 5, versículo 12.
É
do mesmo. Um cordeiro por mundo. É João 1, 29 e 36. De todas as figuras que podia ter pegado para Jesus em Apocalipse, qual figura que pegaram para Jesus? Cordeiro. Mostra a importância disso. Se você não entender Jesus como cordeiro, você não entendeu nada. Você tem que começar por aí, sabe? Porque se ele podia ter usado ele como tantas figuras, mas ele falou assim, é o cordeiro, né? Aquelas músicas de louvor, e viu o cordeiro lá. Então, o cordeiro está chamando a atenção para quê? Para a Páscoa. Você tem que entender a Páscoa. Se você não entender a Páscoa, você não entende por que ele é cordeiro, né? Quando João Batista falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando da Páscoa. Não tinha outra finalidade. Então, a Páscoa é o fundamento da vida cristã. Você não entende a Páscoa, você não entendeu nada, né? E você tem que entender quem é Jesus, porque como nós falamos, como que você vai saber descansar se você não sabe como é que seu problema de pecado foi resolvido, né? E como que o pecado pode ser resolvido se foi trazido por um homem e eu estava dentro desse homem que pecou, né? Eu estava nele, eu sou culpado, eu tenho culpa no cartório, mas veio outro homem, que é o cordeiro, providenciado por Deus na Páscoa, e fez expiação. Consequentemente, eu posso descansar e eu posso festejar e eu posso construir a minha vida em cima desse cordeiro, né? Que é pela família, pela nação e pelo mundo. Agora ele diz aqui, o versículo 6, né? O guardarão até o 14º dia desse mês e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Na verdade, eles matavam o cordeiro pascual à tardinha mesmo, e Jesus acabou comendo desse cordeiro pascual na hora certa com seus discípulos, quando eles falaram naquele cenáculo e eles foram preparar aquele lugar. Ele comeu o cordeiro na hora que todo mundo em Jerusalém estava comendo cordeiro, tá? Ele comeu na hora certa. Só que a palavra no original aqui, a tardinha, não é a tardinha. A palavra aqui no original é entre as duas tardes. Olha que coisa interessante, né? Entre as duas tardes. Que ele comeu a Páscoa na hora que eles tinham o costume de comer, que é a tardinha do dia 14. Mas era entre a tardinha do dia 14 e a tardinha do dia 15, foi que Jesus morreu, né? Entendeu? Porque ele morreu entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. A escuridão tomou conta da terra, né? Entendeu? Então ele morreu justamente entre as duas tardes, literalmente. O cordeiro era comido sempre à tardinha do dia anterior, mas ele morreu mesmo, na verdade, entre as duas tardes, né? Então no original está falando assim, vai matar ele entre as duas tardes. Eles entenderam que era tardinha e matavam todo dia, todo Páscoa à tardinha. Mas na verdade ele comeu da Páscoa, né? Ele que era a Páscoa, comeu a Páscoa, e no entanto ele morreu como a Páscoa verdadeira, no outro dia, né, às 9 horas da manhã. E aí veio trevas sobre a terra, né, escuridão artificial, né? Então virou uma tardinha nova, diferente, né? Então é interessante meditar nessas coisas aí.
Ele tinha plena consciência disso, né? Ele falou que estava sendo dado pelo mundo.
Isso. E João Batista falou, né, no início do ministério dele, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele tinha consciência porque ele falou assim, há um batismo em que ele de ser batizado e como ele angustia. Ele sabia que ele veio para essa finalidade. Agora aqui tem uma coisa interessante, porque aqui fala, toda a congregação, toda a assembleia da congregação de Israel o matará tardinho, na mesma hora, todo mundo, esse cordeirinho que estava guardadinho no curralzinho, pegavam e todo mundo matava tardinha. Toda a congregação, todo o povo. E ele diz aqui que quando Jesus foi morrer, todo o povo estava concordado em matar Jesus, né? Todo o povo. E ele diz aqui, a vida sem defeito de Jesus não adianta nada para nós. A vida sem defeito de Jesus nos condena. Agora, a morte de Jesus sem defeito é que nos salva. Então, entendeu? Não adianta o cordeiro ser escolhido e ficar vivo. Ele tem que morrer no dia 14. Né? A Páscoa exige a morte do cordeiro sem defeito. Não adianta ficar com o cordeiro sem defeito. Ficar com a vida de Jesus sem defeito nos condena. Mas a morte de Jesus nos salva. Né? É expiação, é troca, né? Em nosso lugar.
Então, nesse sentido, a vida de Jesus é tipo a lei.
É.
Aí a morte
é a graça. Exatamente. É. Exatamente. Porque ele vive certo, acaba nos condenando. Ele é homem, vive certo. Eu consegui, coitadinho de vocês, vocês não conseguem, entendeu? Condena, a vida certa de Jesus condena a gente. Mas ele tinha que ser sem defeito para poder morrer por nós. Né? Mas se ele não morresse, é o que ele falou. Não adianta, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Não vai produzir fruto nenhum. Agora o próximo ponto é o sangue. O sangue, tem que acontecer duas coisas com o sangue na Páscoa. O sangue não pode ficar simplesmente, Deus tem um zelo pelo sangue, ele quer que use o sangue. Primeira coisa que nós acabamos de falar, ele tem que ser derramado, ele não pode ficar dentro, né? Ele tem que morrer, tem que ser derramado o sangue. E a segunda coisa que tem que fazer com o sangue?
Passar
nos umbrais e, né, em cima. Poluam em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Sem fermento, antes mesmo da festa dos pães ázimos, já comia sem fermento, sem orgulho, sem pecado, sem defeito. Ervas amargas, é o sofrimento de Jesus, né? Assado no fogo, né? É o sofrimento dele. Então, tudo isso está falando isso. Agora, o que acontece? Não pode sobrar para o outro dia. Você já pensou o que acontecia se sobrasse para o outro dia? Eles saíam correndo de lá tal, e largavam o cordeiro lá sobrando para o outro dia. Os egípcios iam pegar. Não pode, é santo. Queima. Não come nada no outro dia. Come na hora e parte. É, e o que, que ele fala? Cajado na mão, lombo cingido, preparado para partir. Né? Então a Páscoa não é um evento para você parar nela e ficar cantando toda a vida. Como foi bom que Jesus me salvou. Não, a Páscoa é o início de uma caminhada, e uma caminhada que você tem que botar pé na estrada logo. E não deixa nada sobrando para trás, para nenhum impuro pegar não. Você queima logo e acaba com tudo. Né? Come o que tiver de comer e vai embora. Vai tocando para frente. Outra coisa que vamos ver aqui. Nada deixarei dele pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimará os lombos. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, vossos cajados à mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, tirarei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial. Então eu acho que isso é bom você marcar isso aí. A Páscoa era em memória. E a ceia também é em memória. Só que a Páscoa é em memória da saída do Egito. E a ceia é em memória de Cristo, que é o cumprimento da Páscoa. Né? Mas todos os dois é em memória. Não, é 14, é 12 e 14, né? Agora, vamos ver, ele vai falar um pouco sobre pães ázimos aí, mas não vamos entrar nisso agora. Vamos lá, no 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os dois umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Esse é um outro ponto importante. Não saia da porta. O que, que tem na porta? O sangue. Você é bonitinho, especial, queridinho de Deus? Se você sair da porta, Deus vai ver, ô, lá vai meu filhinho ali. É? Hã? Fala.
Não.
Não. Você não tem nada. A única coisa que você tem que te protege, o que, que é? O sangue. Você não tem nada. Você não é especial coisa nenhuma. O que torna você especial é que você confiou na palavra, você está em aliança com Deus. E se você está em aliança com Deus, o que, que você faz? Fica dentro da casa. Não saia. fica debaixo do sangue. Se você sair, o anjo destruidor vai pegar você. Entendeu? Então a nossa proteção não é um atributo nosso. A nossa proteção é se nós ficarmos dentro da casa, debaixo do sangue. Entendeu? O anjo destruidor vai pegar qualquer um que estiver fora. Porque o que estiver fora, o que está fazendo? Desobedecendo, desrespeitando, afrontando a ordem de Deus. Deus falou para não sair, Deus falou que tem perigo, Deus falou que vai matar. E você sai da porta? Não sai, fica dentro de casa, debaixo do sangue. E aqui ele fala, mas nenhum de vós sairá da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Olha, toda vez que fala passará, é Páscoa, tá? O Senhor pascuará, né? Entendeu? Então você tem que ler no original, a Páscoa é simplesmente uma palavra que fala passar sobre. Então essa, o Senhor passará sobre aquela casa, você fica lá dentro que está seguro, mas você não fica lá dentro para você ver. A única coisa que te protege é o sangue do Cordeiro. O Senhor pascuará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e ele fala tanto da porta, né? E não deixará, o destruirá, entrar em vossas casas para vos ferir. Ele fala, não deixará a peste chegar, tem cura, tem proteção. Portanto, guardareis isso por estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos para sempre.
Eu sou a porta.
É, então. Ele não só é o cordeiro, como ele é a porta, né? Agora, continuando aqui, versículo 42. Essa é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações.
Até
a ordem, né?
É, até pela manhã. Então,
é.
Pela manhã pode sair.
Não, mas ele, na verdade eles nem saíram, nem esperaram pela manhã, eles saíram corrido, né? Mas, entendeu? Acho que saíram de noite mesmo. Mas na verdade o que eles queriam, acho que ele queria dizer, não saia até eu dê ordem, né? Ou não saia até. É, até pela manhã, acho que na verdade o destruidor passava meia-noite. O destruidor passava meia-noite. Passou de meia-noite, acho que ele já considera como manhã, né? E já tinha matado todo mundo, e os egípcios já chegou, já estava tudo morto mesmo, então já passou, né?
Já estavam longe.
Uma da manhã já é amanhã, né?
Já estavam longe, né? Quando os egípcios viram.
Não. Não, os egípcios que levantaram de noite, toda a casa tinha morto e foram lá. E aí eu falei assim: ah, eu estava precisando de um empréstimo. Sabe aquela roupa bonita que você usou ontem na festa? Pode me dar também? E os caras, toma, coloca tudo naquela correria de manhã. Porque os egípcios estavam pensando: começou com o primogênito, vai matar o resto logo, então. Aí eles pegaram tudo, qualquer coisinha que eles queriam, eles tomavam. E aí eles tinham, né, talvez, se você sabe, tinha feito uma lista, né, das coisas que eu...
Olha
esse negócio,
olha
o primogênito. É, olha, né, já foi o primogênito, agora é o seu, o próximo.
Esse negócio de eles pedir lá para os egípcios era depois que os primogênitos tinham morrido?
É, de noite. Morreu os primogênitos de noite, foi uma cara para outra e veio aquela gritaria na nação, em tudo, o faraó chamou, pega esse povo e tira logo daqui, né? Então foram logo e foram apressando, sai, e os caras falaram, então tá bom, quer sair, me dá mais R$1.000, mais, dá mais 500, mais 2.000, mais 3.000, e foram e levaram a despojar os egípcios, levaram tudo que quiseram, mas também trabalham 400 anos para ganhar, né, então eles não ganharam salário nenhum, recolheram todo o salário de 400 anos, lá tudo de uma vez, e depois deram tudo para o tabernáculo, né, então tinha, de onde tinha tanta pedra preciosa, tanto ouro, né, tanta coisa. Despojaram os egípcios e levaram o salário deles atrasado. Versículo 42, esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito, esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela, o forasteiro e o salariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Agora aqui, ó, nem lhe quebrareis osso algum. Olha aí, vamos ir rapidamente, que nós já vamos terminando, mas... É, João 19. João 19, versículo 32. Foram então os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Olha os soldados, né? Imagina os soldados, pensa um pouquinho, né? Aquele soldado romano, tudo rude, tudo bêbado, talvez, né? Um trem, tudo. Aqueles caras, tudo. E eles não estavam nem aí. Quer dizer, assim, se Deus não estivesse zelando, eles iam quebrar a perna dele mesmo sem estar morto, né? Mas, entendeu? Mas Deus vela por sua palavra, os detalhes da sua palavra. Ele falou que na Páscoa o cordeiro não pode quebrar osso nenhum, tem que assar inteiro, não pode quebrar osso. E tem um lugar nos Salmos, eu não marquei, que fala que o justo, Deus não permite quebrar osso nenhum, o justo. Deixa eu ver se tem aqui.
Tem também um lugar onde profecia.
Salmo. Salmo 34, 20. Você vê aí. Não tinha nenhum. Então Deus zela por sua palavra. Então aqueles soldados chegando lá, eles quebraram de um e quebraram do outro para poder morrer logo. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados, está vendo? Ele estava lá, né? Ah, vamos ver se está mesmo, né? Quebrou de um, quebrou de outro. Ah, será que está morto? Acho que está. Não precisa quebrar, não. Tá. Pum, fiou a lança. Você cumpriu a palavra de não quebrar e ainda de furar o lado. Já pensou? Sem saber. Deus usa tudo e faz as coisas sem as pessoas saberem. É 19, 20. 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que diz a verdade para que também vós creiais. Quem viu isso? João viu e falou, ó, ele viu esse detalhe, né? Ele viu esse detalhe e registrou aqui. Falou, eu vi e eu digo a verdade porque também vós creais, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra escritura que diz, olharão para aquele que traspassaram. Já pensou? Então até nesses detalhes, o Cordeiro de Jesus cumpriu exatamente os detalhes, né? 19, João 19, 32 a 37. Como é que é? É, acho que é. É. É, aqui já estamos terminando aqui, mas uma coisa só interessante que eu achei muito, que eu nunca tinha pensado também, ele fala lá, é, vamos só ler, Êxodo, acho que é, qual que fala, se vós viste como, acho que é Êxodo 19, vamos lá ver. Todas essas festas, tem sentido profético, né? Tem sentido atual, não só foram cumpridos, mas é, Êxodo 19, versículo 4, Deus falando, ele fala para Moisés, assim falarás a casa de Jacó e não serás os filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então, o que, que é Êxodo? Êxodo é sair, né? Êxodo, esse êxodo de Israel foi da casa de Faraó, da casa da escravidão, para o deserto, sobre asas de águias. Te lembra de alguma outra ocasião? De alguma coisa que nós estudamos esses dias?
Igreja.
Apocalipse 12, não é? Falou que a igreja vai para o deserto com asas, foi dada asas de águia para ir para lá. Entendeu? Fora do alcance de Faraó e do exército de Satanás. Já pensou? Então é uma figura, essa saída de Israel do Egito, é uma figura do que Deus vai fazer com a igreja, do sistema do mundo, nesses últimos dias. E a meia-noite fala sobre o fim do mundo, sempre. Então, é, mas não tem problema assim, ela é uma figura exata de que Deus vai pegar o povo dele e vai levar eles como um êxodo para fora do sistema, para o lugar protegido, vai levar para o deserto, fala lá em Apocalipse, lugar deserto, para ser protegido da força de Faraó, não vai conseguir pegar e vai ser levado com asas de águia. Né? Então é uma... É. É. É isso aí, meus irmãos. Vamos, semana que vem nós vamos pegar então os pães asmos, a festa dos pães asmos.